A série Divulga RAM é uma parceria entre o Museu Lógicas Podcast e a organização da 14ª Reunião de Antropologia do Mercosul, a RAM, que acontecerá em agosto de 2023 na Universidade Federal Fluminense. A série apresenta a programação do evento debatendo seu tema, Reconexões e Desafios a partir do Sul Global. Este e todos os demais programas deste projeto podem ser ouvidos gratuitamente em sua plataforma para podcast preferida.
Olá, ouvinte do Museológicas Podcast. Esse é o último episódio da série Divulga RAM, criada para divulgar a 14ª RAM. E agora faltam apenas 2 semanas para o nosso evento. E quem vai conversar comigo hoje é a Isabela Regina, estudante de Ciências Sociais. E aí, amiga, você está animada para o evento, para a RAM? Como está essa expectativa?
Oi, amiga! Olha, estou super ansiosa, está chegando depois de toda essa série. Estamos chegando finalmente no último episódio, então, toda essa produção. Como a Cecília disse, meu nome é Isabela Regina, estou aqui de novo com vocês para a gente fazer esse episódio de encerramento. Hoje, o tema do nosso episódio, nós temos 2 convidadas muito especiais. Então, elas são 2 meninas pesquisadoras também, estudantes da graduação junto com a gente, mas elas são do Mundaréu. Então, hoje, o nosso tema é uma troca, uma conversa sobre a produção de divulgação científica e como está sendo esses processos. Então, hoje, a gente vai estar junto com a Fernanda. A Fernanda Mariá é farmacêutica e mestranda em divulgação científica e cultural na Unicamp. Faz parte do podcast Mundaréu e atualmente pesquisa questões de gênero e pesquisa de célula-tronco. Fernanda, se apresenta, dá um alô aí para a rapaziada.
Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada por receber a gente para falar um pouco do Mundaréu. E é isso, a gente está super animada, a gente está super animada para participar da RAM também.
E agora nós temos também a Joana. Joana Amaral é graduanda em Ciências Sociais na UNB e está também na equipe do podcast Mundaréu. Oi, Joana, dá um alô aí para o pessoal.
Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês.
Meninas, Joana, você também é de CS, assim como eu, então a gente está bem, bem tranquila nisso, já estamos. E é um evento, querendo ou não, também da nossa área, então estamos empolgadas para essa conversa com vocês. Meninas, agora eu quero, mesmo que a gente tenha em todos os nossos episódios o Mundaréu sempre com a gente, Fernanda, fala um pouco para a gente e Joana também. Apresenta um pouco o podcast Mundaréu pela vista das estudantes que estão produzindo ele hoje em dia. Fala um pouco pra gente, por favor.
O Mundaréu é um podcast de antropologia que é coordenado pela professora Daniela Mânica e pela Soraya Fleischer, que é uma parceria da Unicamp, do Lopes Jorge da Unicamp, e pela Universidade de Brasília, a UNB. E aí a gente já teve 3 temporadas, a primeira temporada foi em 2019, e também a gente tem as séries especiais, inclusive está rolando uma agora. Você quer falar um pouquinho, Joana?
Posso falar. A série agora, a série atual, é sobre ciências do Zika, que as meninas elas pesquisaram sobre a produção científica durante a epidemia do Zika, e cada episódio tem um tema da pesquisa de cada uma das meninas. Então tá bem legal explorar assim, o processo delas, o tema delas, e tá muito bom, muito legal.
E logo vai sair a nossa 4ª temporada, que vai sair já em agosto.
E o objetivo, assim, meio que geral do podcast é esse mapeamento das pesquisas, né? E das pesquisadoras sobre antropologia, ciência, tecnologia, produzidas aqui no Brasil e em alguns países da América Latina. Assim, podcast. O Mundaréu vem meio que fazendo esse mapeamento, né, e explorando esses temas e as pesquisas.
Nessa nova temporada que a gente vai começar, que a gente já está produzindo, né, mas que vai começar a ser lançada, a gente está com esse projeto financiado pela FAPESP, e ele é vinculado a um projeto de pesquisa de mapeamento de pesquisas feministas de antropologia de ciência e tecnologia. Então, eu faço parte do grupo de trabalho de pesquisa, né, então, assim, eu posso falar mais um pouco, mas a gente está fazendo esse mapeamento, assim, de procurar pesquisadoras, Brasil todo, a gente já fez uma grande parte do Brasil, então a gente viu pesquisadoras de todas as regiões do Brasil, E também de alguns países da América Latina, como a Argentina. E a gente, nas temporadas do podcast, a gente vai entrevistar algumas dessas pesquisadoras, entender como elas estão fazendo a pesquisa, o que que são as pesquisas delas. E é isso. E a gente está fazendo esse mapeamento, está ficando super legal. E a gente está pensando em construir uma rede mesmo de antropologia, de ciência e tecnologia, com perspectivas feministas, também antirracistas, interseccionais, decoloniais.
Incrível, meninas. Bem, vocês, a gente estava conversando anteriormente, vocês falaram que são novas também, né? Nós também somos aqui no Divulgarram. Começamos nesse semestre, em 2023.1, a fazer essa série, né? E é fruto de uma disciplina de humanidades e divulgação científica. E a gente queria saber de vocês, para vocês contarem um pouquinho para a gente como vocês começaram a participar do podcast Mundaréu. E como é a divisão do trabalho na equipe, que pelo que vocês já falaram, é bem extensa, né?
Eu entrei no podcast, no Mundaréu, no início desse semestre da UNB, que foi aberto um processo seletivo e foi super divulgado nos grupos do WhatsApp, assim, do curso e pelo Instagram e tudo mais. E foi, de fato, a primeira vez que eu entrei em contato com o Mundaréu. E foi engraçado porque eu virava para os meus amigos e falava: "Ah, gente, acho que vou tentar entrar nesse projeto de extensão e tudo mais." E todos eles já conheciam, assim, só eu que estava por fora, né? E aí, eu entrei em contato com a Soraya e foi bem legal, assim. A Soraya super, super acessível, assim, no sentido de conversar e saber e deixar a oportunidade, né, e tudo mais. E logo em seguida, assim, dessa seleção, depois dela, teve uma oficina de produção de podcast, assim, que foi quando a gente conheceu toda a equipe, quando eu entrei em contato com o que todo mundo fazia, assim, porque é uma coisa produzida bem pelos alunos também, né? Então, sobre as experiências que já tinham acontecido, de produzir tudo, sobre as outras temporadas e sobre cada um, sobre o que cada um fazia, assim. Então, o processo de entrada foi meio que nisso, né? Nessa divulgação que eles fizeram de novas vagas e tudo mais. E logo em seguida, quando eu entrei, já a oficina para eu entender direitinho, assim, o que estava acontecendo e o que fazer, assim, e tudo mais.
Não, nossa, foi a mesma coisa para a gente, então, de algo muito novo e de acessibilidade. Fernanda, conta para a gente como foi seu processo de entrada.
Eu também entrei nesse semestre, como a Joana. Eu sou orientanda da professora Daniela Mânica, que é uma das coprodutoras do Mundaréu, junto com a professora Soraya Flecha. E eu entrei no mestrado nesse semestre também, de divulgação científica e cultural, me formei no ano passado em farmácia. Então é tudo novo, né? Eu tô novo no podcast, eu tô novo no mestrado, tô novo na pesquisa, mas enfim, mas eu entrei no mestrado e eu já tinha feito parte de um projeto de divulgação científica, só que de plantas medicinais, do lado da UFRJ, que foi onde eu me formei, que é o Planta Ciência. E a Daniela Mânica tem esse projeto do Mundaréu, né, no podcast. Ela comentou comigo e tem alguma interseção com o meu trabalho também de pesquisa. E eu super me animei de fazer parte. Eu entrei mais nesse processo assim de fazer parte do Mundaréu. E está sendo uma experiência super legal. A gente tem uma equipe bem grande, uma parte da equipe fica em Campinas, que é onde eu estou, e uma parte da equipe em Brasília, que é onde a Jana está. E ao mesmo tempo as equipes se comunicam bastante. E a gente faz grupos de trabalhos de pequenas funções, então a gente tem tipo grupo de trabalho de redes sociais, porque a gente está presente no Instagram, a gente também tem o nosso site, a gente tem grupos de trabalho para transcrição, para roteiro, para gravação. Então, e sempre a ideia é que os alunos possam transitar entre todos os grupos de trabalho para aprender todo o processo mesmo da produção de podcast. A Joana comentou da oficina que a gente teve logo no começo de podcast. A gente também em Campinas teve uma oficina de gravação externa, que foi super legal, porque a gente está viajando, né, para fazer as entrevistas com essas pesquisadoras do mapeamento de antropologia e ciência e tecnologia. Então, a gente viu os microfones, os tipos de microfone, qual a melhor forma de gravar. E está sendo uma experiência super legal. Mas e vocês, assim, como é que conta um pouquinho de como foi o processo de entrar no DivulgaRam, de criar o DivulgaRam, como está sendo essa ideia?
Olha, a gente, como a Cecília tinha dito, essa é uma. O podcast foi uma produção de uma disciplina de extensão. Então, como a nossa professora Renata, que coordena essa matéria e tudo mais, ela estava organizando a RAM, então teve a criação dessa matéria. Então, o foco dessa criação do podcast foi muito voltada para divulgação. Então. Foi o contato puro e o objetivo puro da divulgação científica. E foi muito. Eu estava muito empolgada com a RAN. A RAN já estava. Desde o do final do ano passado, se eu não me engano, começo desse ano, eu já estava vendo coisa da RAN. E eu estava muito empolgada para participar. Então, quando eu soube que ia ter uma matéria de divulgação científica para a RAN, eu me senti quase que obrigada a poder estar participando. Então, foi muito dessa experiência de. Querer estar na RAM, querer estar participando. A questão de ser o podcast foi o que. A gente também teve uma divisão de trabalhos, então tem todo o pessoal que está trabalhando no Instagram e tudo mais, e o pessoal que está trabalhando no podcast, como a gente viu, ao decorrer dos episódios, da série. Então, foi muito uma divisão de trabalho, eu me enfiei no podcast. Juro, justamente para poder sair um pouco da zona de conforto, porque eu não tinha nem o hábito de ouvir podcast, foi o DivulgaRam que me colocou para poder ouvir, então foi muito essa experiência nova também. Foi uma matéria desse semestre novo, de 2023.1, então foi muito no se colocar na zona de aprender todas as coisas. Então a gente teve algumas oficinas para poder. A oficina de acessibilidade, que foi um outro episódio que a gente teve. Então, foi muito aprender fazendo. Então, foi essa graça. Eu fiquei na edição de alguns outros episódios. Então, foi muito do aprender fazendo, como é que a gente faz. Mesmo já tendo uma experiência de outros projetos de edição, esse foi o vamos fazer. E assim, era para a RAM. Eu já estava com toda essa expectativa. Então, editar e trabalhar na RAM. Já me gerou mais coisa assim, então, mas foi muito bacana até agora. E nossa divisão de trabalho fica mais ou menos nisso, mas a Cecília pode falar um pouco mais sobre isso.
Eu acho que é isso, a gente entrou com objetivos bem parecidos, assim. Eu sou orientanda de Renata, então, desde o ano passado eu também estava mais ciente de algumas coisas da RAM. E no início do ano, antes do semestre começar, a gente teve uma reunião, dos bolsistas e tudo mais, e aí eu já estava me empenhando mais, me inscrevi, submeti trabalho. E eu comentei com ela sobre a possibilidade de a gente criar um Instagram para a RAN. E aí ela já estava mais adiantada e falou: não, teremos a disciplina mesmo, que será a unidade de divulgação científica. Então a gente entrou e basicamente eu estava com o mesmo objetivo, assim, de entrar querendo participar do Instagram, né? A gente tem uma divisão, todos os inscritos na disciplina são estudantes de graduação, né? Então a gente entrou e até na questão da própria divisão de equipe, a gente teve um aprendizado a entender como foi nosso processo de criação, a entender como a gente ia divulgar isso. E então, o primeiro passo foi dividir: quem queria ir para o Instagram, vai para o Instagram; quem queria ir para o podcast, vai para o podcast. E a gente iria lidar com o trabalho conforme ele fosse aparecendo. Então, foi muito uma demanda, assim, da disciplina. E a gente foi descobrindo formas e perguntas. E no nosso, por exemplo, no podcast, a gente tem uma divisão, mais independente dos grupos. A gente dividiu por eixos temáticos, então cada grupo ficou com um eixo. E a gente trabalhava dessa forma. E basicamente, o principal mentor que a gente teve foi o Hugo Menezes, do Museológicas, que ajudou muito a gente teve várias reuniões com ele, e ele foi ajudando a gente a entender e guiando a gente nesse processo. Se a gente estava muito perdido, ele falava: calma, é isso mesmo, é assim mesmo, a gente vai trabalhando junto. E ao passo que a gente tinha essas reuniões coletivas, também durante a aula, a gente tinha esse outro processo, que era de cada um ir atrás, buscar os entrevistados, convidados, professores, fazer contato. Em cada grupo tinha alguém responsável pelo roteiro, pela edição, pela coordenação geral, os entrevistadores, então também teve essa divisão, assim. E o Museológicos Podcast acabou abrigando a gente, né, nessa série. Então, a gente teve também muito essa ajuda, já, enfim, conectando, né, duas universidades diferentes. Eu acho que é isso.
Meninas, agora, vocês tinham comentado pra gente anteriormente sobre que vocês viriam pra RAM e tudo mais, e vocês falaram que ia ter uma oficina. Fala pra gente como que vai funcionar essa oficina, já dá um pequeno spoiler, assim, e porque a RAM tá movimentando muita gente, então eu já quero saber como vai funcionar pra gente poder participar.
Tá bom, vou dar grandes spoilers, na verdade. Então, a gente está propondo essa oficina do Mundarel, que está sendo coordenada pela Daniela Manick e pela Soraya Fleischer, que são as produtoras do Mundarel, e que vai ser ministrada por alunas que fazem parte do Mundarel. Eu sou uma delas, junto com a Clarissa e também com a Irene. E a ideia da oficina é uma oficina sobre podcast de antropologia, e a gente vai ter, ela vai ser dividida em três partes, e a ideia é que nessas três partes a gente realmente passe pelas etapas da produção de um podcast. Então, a gente vai falar desde a questão da gravação, sobre os materiais que você precisa, sobre como você fazer um roteiro, sobre o que é também um podcast de divulgação científica, o que é divulgação científica, o podcast como ferramenta de divulgação científica, porque a gente está apostando nessa ferramenta, né? Porque a gente acredita nessa ferramenta para divulgação científica, passando pelo roteiro e aí também passando pela edição. A gente vai falar um pouco sobre edição de podcast. É claro, assim, a oficina é uma oficina curta, né? Então, a gente não vai entrar em tantos detalhes, em todas as etapas, mas a ideia da oficina é justamente dar um panorama geral do tipo, se você fosse começar no podcast hoje, o que, que você precisa para primeiros passos? E a gente vai falar também um pouquinho sobre a ideia de divulgação desses podcasts, passando por mídias sociais, principalmente, porque é uma das divulgações que a gente faz do Mundarel. E a ideia da oficina é essa, passar por isso um panorama geral dos primeiros passos para começar, tirar o podcast que você tem de ideia do papel.
Adorei, adorei. Nossa, super tranquilo, muito gostoso para poder fazer também.
E para vocês, Cecília e Isa, como foi a experiência de fazer divulgação científica?
Então, eu acho que foi algo completamente novo, porque divulgação científica, para mim, parecia um nome muito abstrato, sabe? Uma coisa assim que, não sei, a gente está sempre tanto tempo na universidade. Eu e Isabela, a gente estava conversando sobre isso ontem. A gente pega tanta disciplina, com tanto texto, tanta coisa, é tanta teoria que a gente tem que dar conta, tem que abranger na graduação. E a disciplina de humanidades e divulgação científica tinha um caráter também extensionista, então tem essa característica de fazer uma ponte entre a universidade e a sociedade. Então, participar de um podcast, entrar numa plataforma, assim, coisas assim, mais práticas, né? Você falar sobre o assunto, pensar sobre o assunto também, elaborar um texto sobre aquilo para conversar com alguém que já está há muito mais tempo na área também. É algo muito novo e é basicamente um aprendizado que se dá muito na prática, mas que vale muito a pena, assim, quando você vê o trabalho feito e vê a forma, assim, que a gente foi lidando, que a gente foi lidando com as situações, com os obstáculos também, porque surgem muitos, mas eu acho que foi bem interessante, assim, e eu acho que tirou esse estigma que, para mim, que eu tinha de divulgação científica como algo que tá distante, né, da gente, que a gente, que não tá só, que a pesquisa não fica só na universidade, né, que ela vai, que ela pode ir além. Então, acho que o podcast, ele auxilia muito nisso e também, enfim, tirou mesmo esse estigma para valer. Acho que eu tô com uma outra percepção de podcast de antropologia depois que eu fiz parte do Divulgarão, com certeza.
Para mim, a experiência, eu e Cecília, a gente trocou muito de conversa sobre isso durante durante esse semestre. Então, a gente compartilhou sobre essa experiência da divulgação científica. Comigo já começou sendo o aceitar e o entender que estava eu fazendo divulgação científica, porque esse tema passava muito para mim, muito das ciências naturais. Então, a divulgação científica é seguir no Twitter aquele físico que fala sobre alguma coisa, aquela... tenho de biologia, então esses eram os conteúdos que eu consumia muito mais de divulgação científica, então muito mais uma parte de texto, uma parte de redes sociais, assim. Então, pensar a divulgação científica a partir de um podcast e falando sobre antropologia foi algo que, assim, me deu um boom, uma expansão mental, e entender de que a gente também produz sobre isso. Porque, querendo ou não, a gente acaba passando uma ideia de que as ciências sociais, a gente fica muito na interpretações e tudo mais, muito uma questão de texto, de livro. Então, a gente trazer isso para o Spotify ainda, que é algo, uma plataforma extremamente ouvida, entender que a gente estava produzindo isso, a gente estava falando sobre antropologia, falar com os pesquisadores. Essa foi uma experiência que, para mim, foi a mais legal. Entrevistar sobre pessoas que estão falando sobre isso há tanto tempo, trazer sobre isso, debater sobre isso, deu muito a energia, tanto de, nossa, estou fazendo pesquisa, estou divulgando, acima de tudo, o que está sendo produzido. Para mim, foi essa a parte mais bacana. Além de tudo, eu também, no outro episódio que eu fui apresentadora, entrevistei pessoas, pesquisadoras muito legais. Então, falar sobre ciência, falar sobre a nossa área, é algo que me deu essa sensação de sou uma pesquisadora, estou fazendo divulgação científica, estou participando da RAN, e, acima de tudo, é entender que é uma rede. O Hugo esteve muito presente, então, tanto de vezes que eu estava, Hugo, como é que faz as coisas, indo no chat dele, indo pesquisar de edição, como é que faz ele? Foi exatamente o que a Cecília falou, calma, volta, e é isso, são processos. Entender fazer isso foi algo muito, foi a experiência muito boa. Então, a experiência de divulgação científica é assumir, você está fazendo divulgação científica. Então, foi muito com essa descoberta para mim.
Muito legal, assim. E tudo que você comentou dessa reflexão mesmo, né, de quando a gente pensa em divulgação científica, a gente sempre pensa mais em ciências naturais, e não penso nas outras áreas que são ciência também. E uma coisa muito interessante no Mundarel é que essa temporada especificamente a gente é vinculada a um projeto de pesquisa. Então, a gente está fazendo um mapeamento de pesquisa dessas pesquisadoras e a gente está produzindo podcast junto com o andamento da pesquisa. Então, assim, isso é muito legal. E realmente você se sente muito mais inserida e como parte. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês é como está sendo a repercussão do DivulgaRAN. Vocês estão sentindo, como as pessoas estão recebendo os ouvintes, se vocês estão recebendo resposta, como é que está essa animação pré-RAN?
Então, a gente tem visto muitos comentários positivos no geral, assim, tem chegado para a gente, principalmente através do Instagram. O Hugo também falou que teve uma repercussão também em relação a professores que queriam participar do podcast. E a gente queria poder abarcar todos, mas a gente tinha um prazo de episódios. Então, infelizmente, não deu. Mas, basicamente, eu acho que a gente cumpriu muito o que a gente queria entregar, assim, né? Então, eu acho que deu para criar esse termômetro, né, para a RAN, e a gente conseguiu abranger os assuntos que vão ser tratados no evento, e eu acho que é isso. Isa, quer complementar?
Sim, olha, a da repercussão foi algo até que eu estava comentando em outros círculos, que é ver as pessoas falando sobre isso. Então, no Twitter, quando você pesquisava sobre a RAN, pegando e falando, apareciam pessoas pegando e falando do podcast e tudo mais. Então, você vê o seu trabalho sendo falado, essa parte que dá mais empolgação dos professores, como a Cecília falou, abarcando, são convites que a gente vai fazendo, daí vai espalhando, e outros professores querendo participar, é uma coisa que dá, nossa, nosso trabalho está sendo ouvido. Então, no Instagram principalmente, a gente vendo nos comentários, a rapaziada falando, estou ouvindo, as outras pesquisadoras que a gente chama, não, a gente está ouvindo os episódios. Além de tudo, ver a família também ouvindo, colocar toda a rapaziada para poder escutar e falar, olha, que trabalho legal, que trabalho bacana, é algo que eu sinto, a gente está conseguindo realmente cumprir o objetivo de divulgação, como a Cecília falou, sabe? De estar tá chegando, as pessoas que estão empolgadas com a RAM, assim como a gente, estão vendo que está sendo produzido. Então, eu vejo amigas minhas, não, estou em tal episódio, já estou ouvindo, então, eu sinto, você sentir que você chegou, na sua bolha você chegou, então, eu estou sentindo bastante essa percussão de, não, você ouviu? Sim, nossa, tal professora falando sobre isso, ajudou aí na minha pesquisa, um monte de, algumas caloras minhas vieram falar sobre isso, então é algo que eu senti uma troca bacana, então é o que você tinha falado, Fê, você se sente dentro da produção, então essa é a parte que eu acho que tá chegando, sim.
Bom, eu acho que a gente já acabou entrando, de certa forma, na última pergunta, que é mais geral, acho que é para todas nós, assim, uma reflexão. Qual vocês acham que é a importância da ferramenta do podcast para a antropologia? E se vocês acham que os podcasts sobre antropologia podem ultrapassar esse nicho acadêmico, se eles podem alcançar pessoas de fora dessa área também?
O podcast como ferramenta para a antropologia, eu acho que, dentro da minha experiência, para além de todas essas coisas que vocês falaram sobre alcançar as pessoas e divulgar a produção e tudo mais, foi de entender o podcast também como um método, assim, sabe? Tipo, quando a gente produz coisas, produz artigos, produz todas essas coisas que costumam nos demandar, né, na universidade, assim, a gente parte, né, muito desses métodos que já nos colocam e tudo mais. E para mim foi também aconteceu essa expansão, né, da mente, assim, da percepção, quando eu percebi como o processo da criação de um episódio de podcast, desde o roteiro até a divulgação, todas essas coisas também podem ser uma ferramenta para mim, assim, um método para mim. Tipo, tem gente que se identifica com a escrita e com a leitura, tem gente que se identifica com a escuta e a fala, né? Então, é muito... Para mim, vem muito disso, da ferramenta também como divulgação científica, etc., mas também como um método, assim, de criar coisas, estudar e produzir, assim, também.
Eu acho que o que a Joana falou é essencial, assim, para a gente entender, justamente enxergar o podcast como método, né? É algo que tem crescido muito, né, em todos os âmbitos possíveis. Eu lembro de ouvir muito na pandemia mesmo, ouvia Mundaréu na pandemia. Depois de um tempo, eu acho que eu fui ouvindo tanto que eu já tinha saturado um pouco. Mas quando a gente retorna para a faculdade presencialmente, a gente vê que os projetos continuam. Eu lembro que eu fiz parte de um processo seletivo de monitoria que tinha um projeto que envolvia o ensino de podcast. E ainda está, né, acontecendo lá na UF. Então, você vê isso cada vez mais como uma ferramenta muito possível, né? Prática e funcional para a gente, né? Quanto ao nicho acadêmico, eu acho que ainda, talvez, é uma visão minha, eu acho que ainda está muito dentro das pessoas, assim, da antropologia e das áreas de humanas. Mas essas pessoas também fomentam, né? Então, a pesquisa é debatida, a gente vê isso sendo comentado, mas eu acho que ainda pode alcançar mais ouvintes, alcançar mais pessoas, um público maior. Acho que é só uma questão de tempo, assim.
Eu acho que a Isabela comentou a questão de estar presente na nossa bolha. E eu acho que isso também é um pouco disso, acho que isso é um pouco da potência que às vezes o podcast tem, de alcançar as pessoas ao nosso redor que não necessariamente estão envolvidas com pesquisa. É claro que, assim, como ferramenta de divulgação científica, a gente quer que alcance o maior número de pessoas e que de fato torne uma aproximação das pessoas com a ciência que está sendo produzida. Mas eu tenho uma memória muito forte, assim, de. Eu, antes de fazer graduação, eu fiz técnico em biotecnologia. Então, eu estou há alguns anos já inserida no contexto do laboratório e de pesquisa, e enfim. E aí, eu entrei no projeto de divulgação científica antes do Mundarel, e a gente começou a ter um programa de na rádio da UFRJ, na verdade. E aí, assim que lançou, a minha família toda ouviu, não sei o quê. E aí, eu lembro que a minha avó estava na pandemia, assim, a minha avó me ligou e ela falou: Nossa, Fernanda, eu finalmente entendo alguma coisa que você faz. E assim, foi algo muito forte para mim, sabe? Ela fala: Nossa, não, logo, que legal que você está fazendo aqui, que potente o que você faz na universidade. Então, é óbvio que a gente quer alcançar todo mundo, mas para alcançar todo mundo, a gente tem que pelo menos alcançar as pessoas ao nosso redor. E então acho que o podcast ajuda a ter essa ferramenta de troca muito grande. E por trazer a voz também, a gente realmente parece estar inserido numa conversa. Eu gosto muito de ouvir podcast de ciência, e é uma das coisas que eu mais gosto de podcast de ciência é justamente sentir essa proximidade maior, essa intimidade maior do que quando você consome outros tipos de formatos de divulgação científica que acabam sendo que são muito bons. Mas o podcast acaba trazendo para mim essa sensação. E também outra coisa é, eu sou farmacêutica e aí entrei no mestrado de divulgação científica e entrei logo direto no podcast de antropologia. Quando começou a sair a série temática que está saindo agora do Mundarel, que é Ciências do Zika, e eu comecei a divulgar nas minhas redes e tal, vários amigos meus me mandaram mensagem falando: Nossa, eu finalmente agora entendo por que você está no podcast de antropologia. Porque parecia muito distante a ideia do que eu faço com antropologia. Então, esse entendimento do que a antropologia pode ser, de que tipo de pesquisa a antropologia pode ter. Sendo bem sério, nem eu esperava ter tanta interseção com tantos temas que eu pesquiso e me interesso. E então acho que o podcast tem sim esse potencial de romper essas bolhas e sair do nicho acadêmico, mas acho que é sempre um desafio você conseguir alcançar, mas acho que a gente tem que estar sempre com essa preocupação, com esse objetivo de sempre ter uma linguagem mais acessível, mais acolhedora, fazer tudo da melhor forma que a gente possa garantir melhor acessibilidade mesmo e melhor acesso.
Nossa, para mim a importância foi. Acaba ficando até quase numa repetição do que vocês falaram, porque a importância da ferramenta como podcast vem muito pelo um acesso do audiovisual também. Querendo ou não, boa parte da nossa nosso consumo de conteúdo é constantemente vídeo, é áudio, é tudo isso. Então, você ter. Como essa ferramenta também, você está colocando ciência no meio de toda essa estimulação audiovisual que a gente já tem constantemente na internet, é muito importante. Então, é você ocupar esse espaço também com conhecimento, com o que a gente está discutindo. Eu acho que, assim, ultrapassar o nicho acadêmico foi como a gente já falou, pode ser mais. Acima de tudo, pode ser mais. Mesmo que a gente esteja fazendo essa tradução de uma forma de divulgar realmente, sair ali das nossas conversinhas, de sair de dentro da academia, eu acho que o podcast serve como essa ferramenta, mas ele pode chegar muito mais. Mas eu acredito que ele faz um papel, principalmente por onde ele se coloca. Então, a gente está ali no Instagram, os Reels que a gente usou, tudo isso, ele chama. Então, eu acho que ele consegue. Se a pessoa ela está minimamente interessada com os tópicos que a gente traz, o algoritmo pega e já vai trazer isso. Então, eu acredito que com as ferramentas que a gente usa de divulgação, da própria divulgação científica, ele faz com que ele dê uma ultrapassada. A internet, eu acho que ela dá esse poder de super expandir. Então, ainda vai estar dentro de uma bolha de pessoas que estão interessadas por esses tópicos? Sim, mas eu acho que pelo fato de a gente estar trazendo isso para a internet, Spotify, que o algoritmo ele traz essa esse super boom de você não, às vezes, nem saber onde seu conteúdo vai parar, eu acho que ultrapassa um pouco do nicho acadêmico. Então, vai muito pelo poder de acesso que a gente tem e o poder que a gente tem de usar as ferramentas que a gente usa. Então, eu acho que a gente está utilizando o tanto de podcast de antropologia que acabou aparecendo depois para mim, exatamente por estar nessa... começar a pesquisar sobre isso, eu acho que ele te dá uma abertura boa. Então, eu diria que é mais ou menos no que a gente já estava conversando.
Então, gente, eu acho que eu estou muito feliz desse último episódio ter sido com pessoas tão incríveis, com o Mundarel. Acho que a gente trocou bastante, aprendemos bastante com vocês, com certeza. Nosso Divulgar Rani foi um projeto muito relâmpago, assim, né? Mas demos conta. Em um mês, basicamente em um semestre, a gente conseguiu dar conta, a gente aprendeu muito. E ouvindo vocês, já dá para ver que a gente vai continuar aprendendo, né? Que isso ainda é uma coisa que a gente está lidando e que a gente vai continuar lidando. Para quem está ouvindo a gente, esse já é o nosso último episódio, infelizmente. Mas o bom é que daqui a duas semanas? Não, é isso. Daqui a duas semanas já será a nossa 14ª RAN na UF. E eu, Isa, todos nós, a Renata, estaremos esperando vocês. Estamos esperando vocês, muito ansiosos para a gente aproveitar bastante lá esse evento.
Gente, e reforçar o agradecimento para cada um dos ouvintes, todo mundo que pegou e acompanhou cada um dos episódios, todos as pessoas que participaram de todos os episódios, vocês, Fernanda, Joana, Renata, muito obrigada por todo mundo que esteve envolvido nesse episódio, em todos os outros. Como é o que é bom? Acaba, tem que acabar em algum momento, infelizmente a divulgação está tendo que acabar agora, sabe? Mas a expectativa que fica é que a RAN dê tão certo quanto o projeto de divulgação ele foi. Então, eu fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto, porque foi como a gente trocou agora, foi uma satisfação. E, Fernando, Joana, foi muito bom trocar com vocês nesse episódio de como a produção científica, como é fazer isso. Então, acho que a gente conseguiu fazer essa troca de uma forma bem bacana. Então, a gente gostaria de fazer o agradecimento ainda para encerrar o episódio, aos professores terem topado de participar do DivulgaRAN, principalmente ao Hugo. Hugo, você foi essencial na produção, com toda certeza, a parceria do Museológicas com a nossa série, toda a orientação, Renata, e toda a ajuda da produção desse podcast, tanto do pessoal do Instagram, porque a gente sempre tem que estar agradecendo a eles. O processo, a gente conseguiu trocar sobre como foi essencial tudo isso. Então, esses são os agradecimentos que eu tenho para poder estar fazendo. E também lembrar de vocês, como a gente citou, o Instagram, o arroba divulgaram. Quem não seguiu ainda até agora, poder estar seguindo ele. E a gente vai estar vendo também a continuação dos trabalhos, da divulgação da disciplina de humanidades e divulgação científica. Então, mesmo que o podcast agora tenha acabado, o Instagram vai continuar na produção. Então, vocês podem continuar acompanhando, porque a gente vai ter a cobertura do evento e vai ser toda feita pelo Instagram. Então, não esqueçam de seguir e de estar acompanhando.
Então é isso, gente. O programa de hoje chegou ao fim. Fiquem ligados lá na página do Instagram. E o Museológicas Podcast e a série Divulgar RAN ficam por aqui. Tchau!
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.
Produção: Renata Gonçalves e Hugo Menezes. Coordenação geral: Cecília Freitas. Roteiro: Cecília Freitas. Edição: Isabela Regina e Clarissa Morim. Apresentadoras: Cecília Freitas e Isabela Regina. Comunicação: Divulga RAN.